Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raisen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Raisen Abac, o craque.
Ô, Neumann, esses dois primeiros meses de 2019 têm sido de muitas tragédias que a gente, infelizmente, está noticiando e comentando aqui. O que tem de comum entre a colisão daqueles dois trens subúrbio da Supervia ontem lá na estação São Cristóvão, no Rio, e os incêndios do Museu Nacional? Isso aí foi do ano passado ainda, né? Na Quinta da Boa Vista, do CT do Flamengo já nesse ano, e os arrombamentos da Samarco e da Vale em Minas.
É, eu costumo almoçar em casa e vim almoçar e fiquei assistindo parte do terrível drama. Parte do terrível drama do maquinista de um dos trens da colisão, identificado como Rodrigo da Silva Ribeiro Assunção, de 40 anos. Depois de 7 horas de trabalho do Corpo de Bombeiro, ele não resistiu e morreu. E outras pessoas, 8 pessoas, ficaram feridas. Né? Em termos numéricos, não dá para comparar com o caso de Brumadinho, né? 300 e tantos desaparecidos, quase 200 já foram resgatados da lama seca. O incêndio do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio, é um incêndio sem vítimas humanas, mas com vítimas dos bens culturais. A memória brasileira queimou ali, ardeu ali. 10 meninos do Flamengo morreram no incêndio do CT. E depois de todos esses acidentes, entre aspas, não há acidentes. Por exemplo, o presidente do Flamengo chamou de fatalidade um incêndio causado por um curto-circuito num ar-condicionado instalado numa estrutura de alojamento que não podia ter sido aprovada mesmo pelo Corpo de Bombeiros. Né? Tanto que o CT agora está fechado. O que eu queria chamar a atenção é que o Brasil virou um sucatão. Né? Os trens são tidos como moderníssimos, que a Supervia comprou para a Olimpíada do Rio de Janeiro. E está provado que tudo... Olha, Raíssa, fatalidade pode ser um tsunami, pode ser a erupção de um vulcão, pode ser uma erosão ou então um terremoto. O que não foi isso não é fatalidade, é resultado de negligência, é resultado de equipamento sucateado, são resultados de falhas humanas e falhas mecânicas. Né? O que aconteceu no acidente do Rio ainda vai ser investigado para saber o que é que provocou, mas não foi uma fatalidade. Como não é uma fatalidade o fato de que o dono da Supervia está vendendo, mas até agora a dona da Supervia é a empreiteira Odebrecht, que está envolvida em todos os casos de corrupção do Brasil, que também é dona do Maracanã, que também é dona do estado do Corinthians em Itaquera. Então as coisas todas se encaixam num quebra-cabeça em que o resultado é trágico para o Brasil. O Brasil virou uma grande sucata abandonada, pelo Estado, pelos empresários que participam da roubalheira do Estado, pagando propinas, e pela própria insensibilidade e desumanidade dos administradores. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O que ainda dá para dizer dessa revelação feita pelo Jornal Globo de que a OAS pagou 125 milhões de reais de propinas a inúmeros políticos, 21 ao todo, e a gente tem uma lista aí, uma variedade farta, digamos assim, de partidos e nomes, dentre eles Rodrigo Maia, José Serra, Jax Wagner, Eduardo Cunha e Sérgio Cabral.
As ações são inesgotáveis, quer dizer, logo depois nós tomamos conhecimento da famosa confissão, né? Réu confesso, Sérgio Cabral, vem essa, esses delatores da OAS que contaram que distribuíram esse dinheirão todo para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, os senadores Zé Serra e Jacques Wagner, o deputado Aécio Neves, o ex-deputado Eduardo Cunha, que é o inesgotável, né, o famoso caranguejo, e o ex-governador Sérgio Cabral. A delação foi homologada no ano passado pelo ministro Fachin, né, e a OAS agora está entregando, como a Odebrecht já fez, parcialmente, como já vimos ontem na discussão sobre o caso do Sérgio Cabral, as informações do setor responsável pelo pagamento de propina, elencando o pagamento a políticos em planilha. Né? Por falar disso, Carolina, eu queria pedir ao nosso almirante Nelson que nos tocasse um desses citados na delação da OAS, que é o Sérgio Cabral, que ainda há sonoras. E ele está fazendo uma revelação aí sobre a questão da administração, da contabilidade das propinas. Toca lá, almirante, por favor.
Se fizermos as contas, pegarmos todos os contratos celebrados no período em que o senhor foi governador, seja com Miguel Schlein, no caso específico aqui com Miguel Schlein, a gente vai chegar a um patamar muito superior aos 16 milhões que o senhor diz que não recebeu nem 30%.
Sem dúvida.
A que o senhor atribui essa diferença contábil, enfim?
Desleixo. Desleixo da minha parte em termos de controle desse tipo de recurso.
É isso aí. É uma coisa que eu queria acrescentar ao nosso comentário aqui, porque me lembra uma frase que o Delfim, que aliás também está enrolado nesse mar de delações de propina, né, dizia que dinheiro roubado, quem rouba não lhe dá valor. Então isso aí é a confirmação da prática, aliás, que uma pessoa que entende do assunto disse. Né? Ninguém presta atenção no dinheiro roubado. Aí desleixo. Aliás, desleixo também se reporta ao nosso primeiro comentário aqui, né? Aí se abaque, o craque.
É verdade. O Neumann, vamos falar ainda sobre a polêmica da semana envolvendo aquele pedido do Ministério da Educação para filmagem de crianças cantando o hino nacional. Agora, mais um recuo, o Ministério desistiu de pedir às escolas para que elas filmem crianças cantando o hino nacional. Você diria que o ministro Vélez Rodrigues tem convicções tênues ou então ele está a fim mesmo de causar, seja qual for o motivo, hein, Neone?
Hoje, na primeira página do portal do Estadão, o Ministério está dando a notícia de que o Ministério da Educação distribuiu um documento ontem, né, assinado pelo consultor jurídico Cássio Cavalcante Andrade, que disse que recebeu uma notícia do gabinete do excelentíssimo senhor ministro do Estado da Educação, no sentido de que, por razões técnicas de dificuldade de guarda desse material, imagens e sons, bem como de segurança, determinará a expedição de nova comunicação com a retirada do pedido da produção e envio dos vídeos. Mas o Estadão fechou a notícia sem conseguir localizar alguém que pudesse comentar essa mudança. O Heissen, em primeiro lugar, eu quero lhe contar que eu abro aqui o meu YouTube, eu tenho um vídeo, como você sabe, no YouTube, eu publico todo dia um vídeo no YouTube, e está cheio de bolsonarista defendendo o Vélez Rodrigues, não é Vélez Sassi não, viu? Pela mancada dele, né? Aliás, cadê aquela musiquinha, quando a gente fala no Vélez Sassi, não tem uma música aí? Ó? Então, um monte de gente defendendo que ele está certo, que tem que tocar o hino, que tem que filmar as crianças, porque ninguém reclama quando filma criança fazendo, pegando, tocando corpos nus, né? E por aí afora. Então, essa mancada do ministro, ela tinha uma lógica de popularidade do ministro junto a esse pessoal todo. Em segundo lugar, essa bancada, ela é uma bancada que exige um grande exercício de você ficar procurando leis, porque, na verdade, o Ministério da Educação não tem nenhuma autoridade, nenhuma superioridade hierárquica sobre as escolas do ensino básico, que são, em quase sua totalidade, municipais ou estaduais. Né? Além disso, ela demonstra claramente que não há nada planejado. Quer dizer, o ministro não ouviu ninguém antes de dizer essa pataquada. E as pessoas que estão comentando, por exemplo, todo mundo comentou, não, absurdo, estão com... eu repito o que eu disse, ninguém reclamou do hino nacional, pelo amor de Deus, quem reclama do hino nacional? Mas as pessoas não leem, não ouvem direito, só querem comentar o que elas querem, né? A verdade é a seguinte, o homem recuou, né? Vamos desistir aí da música do Tatá, eu esqueci de pedir antes, então tudo bem. Vamos lá, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá. Falar sobre a agência de risco Moody's, que rebaixou ontem a nota de avaliação da Vale por causa do desastre de Brumadinho. E o STF também mandou soltar os funcionários da Vale que estavam presos. Também uma outra notícia que a gente relaciona aqui é que o SAS Mata Atlântica divulgou o atestado de morte do rio Paraopeba, né? Falou que 300 quilômetros já foram atingidos e prejudicados. O rio está morto por essa extensão. O que é de comum entre essas notícias?
Primeiro, a agência de classificação Moody's puniu a Vale, o que até agora, né, nem o Estado de Minas, nem a União, nem a Justiça Brasileira, nenhum dos três agentes do Estado o fez. Né? Então, o mercado é mais rápido e a Vale está perdendo em valorização das suas ações, porque a Moody's rebaixou o crédito, a nota de crédito da Vale, de BAA3 para BA1, com perspectiva negativa, né? Perdendo o chamado grau de investimento. Né? Aí, ao mesmo tempo, pelo lado oposto, a gente vê que o ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, mandou soltar, na segunda-feira, 8 funcionários da Vale que foram presos no último dia 15, como parte das investigações do rompimento da barragem de Brumadinho. São funcionários, são bagrinhos, como se diz, né? Os tubarões não foram... O presidente da Vale continua dando entrevistas sobre a fatalidade da vida e coisas que o valham, né? E, por fim, há esse estudo da SOS Mata Atlântica, né? Que mostra que a lama do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho matou o rio Paraopeba. A análise do rio foi feita por técnicos da Fundação SOS Mata Atlântica com a coordenação da Malu Ribeiro, que nós ouvimos aqui no podcast Estadão há alguns dias, na época do acidente, né? Então, não há sinal de vida aquática em 305 quilômetros de rio e seus afluentes percorridos pela equipe da Fundação. É realmente doloroso, de chorar. É uma coisa... inacreditável de tão trágica que é. Raíssa Abac, o craque.
Aliás, eu estou vendo aqui no seu blog, Neumann, aqui no portal do Estadão, que esse é o tema também, né? Da entrevista da semana. Quer dizer que a gente está especializado em matar rios agora aqui no Brasil, é isso?
É o título da você sabe que toda semana no blog do Neumann eu publico uma entrevista. A entrevista desta semana é com o poeta e jornalista baiano Fernando Coelho. Fernando Coelho foi diretor da TV Cultura, dirigiu o jornalismo da Globo durante algum tempo aqui em São Paulo. Tem uma história grande como poeta, publicou livros e tal. E o título da entrevista é exatamente esse. Né? O Brasil se especializou em matar rios, diz o poeta. Né? O Fernando, ele acha também que o Brasil morreu nestes tempos. Não adianta o ministro da Educação, que virou um bedel nacional, mandar filmar crianças cantando o hino nacional e gritando por Deus. E ele fez uma observação interessante, também uma coisa que eu não coloquei na primeira pergunta, mas que eu poderia até ter acrescentado, é que o helicóptero em que o Ricardo Boechat morreu tem o perfil do país atual. É uma montagem de vários pedaços de filosofias, ideologias, interesses políticos, tudo no elo das finanças, do interesse financeiro. E o povo que paga a conta inocentemente ainda imagina que o Estado trabalha. O Estado não trabalha, não gera renda. Nós, o Zé Povinho, é que pagamos. Estamos morrendo nas UPAs, nas filas, desabando nas lotéricas, nos caixas do BB e da CEF, dois gigantescos bancos públicos que nos tratam como mendigos e tinha uma obrigação moral com a população. Tenho medo, disse Fernando Coelho na entrevista que eu tenho a honra de ter feito e tenho a alegria de, apesar de ser uma entrevista muito dura, né, muito, como você está sentindo, muito pesada, de sugerir que você, que a Carolina, o pessoal todo aí no estúdio, os nossos leitores, vão lá no meu blog para ler, porque eu, aliás, em relação a essa questão do helicóptero, do Boixá, que eu não falei na primeira pergunta, acontece que foi descoberto que a empresa que contratou o Boixá para fazer a palestra, o laboratório multinacional, isso não é só com a empresa brasileira que acontece, apesar de acontecer no Brasil, né? Não tinha autonomia de voo para fazer aquele voo, e o helicóptero que caiu não caiu por fatalidade, ele era composto como se fosse um quebra-cabeça de peças de aeronaves que já tinham sofrido sinistros antes. Pelo amor de Deus. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, ontem a Petrobras anunciou que voltou a ter lucro após 4 anos, lucro de 28 bilhões de reais. Há algo a se comemorar?
Há algo a comemorar. A Petrobras é uma empresa estatal, uma empresa que é propriedade do povo brasileiro. A Petrobras é uma empresa que é minha, que é sua, e que as administrações do PT quebraram. As administrações do PT quebraram a Petrobras. Tá bem gravado isso? Pois é, agora ela está se recuperando e está dando lucro. Temos que comemorar e aplaudir, porque, afinal de contas, o poder do PT foi interrompido com a derrota de Lula. O candidato foi Lula, não foi Haddad. Haddad era só o boneco do ventríloco, né? Se tivesse vencido a eleição, certamente a Petrobras teria ido à bancarrota, né? Aí ninguém disse que a Petrobras foi a falência por causa da que estava para fazer o que queriam as sete irmãs, né? As multinacionais do petróleo, né? Quando é o PT não é suspeito disso, né? Aí, Sambaque, o craque.
O Neumann, o que você vê de mais errado na notícia de que o candidato do PSDB à presidência da Assembleia aqui de São Paulo, apoiado pelo PT, o Cauê Macris, repassou R$266 mil do dinheiro arrecadado para a campanha eleitoral para uma empresa da qual ele é acionista?
O Reis, eu vi essa notícia na primeira página do Estadão ontem. Eu tinha outras notícias a comentar, não comentei, mas eu guardei para comentar hoje, porque realmente é difícil até dizer para você o que é mais errado, né? Primeiro, fazer uma campanha para ser presidente da Assembleia com doações de servidores, dinheiro. E depois, o repasse de uma verba razoável, R$266 mil, do dinheiro arrecadado para a campanha, para uma empresa da qual o senhor Cauê Macris é acionista. E, por fim, a revelação, aí já não é um erro, é uma revelação, de que o PT e o PSDB estão de mãos dadas, como sempre estiveram. E para dar mais uma explicação da vitória do Bolsonaro sobre o PT, o PSDB e todos os partidos que estão citados nas delações da OAS, da Odebrecht, agora na confissão do réu Sérgio Cabral. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E por que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trancou a ação contra Fernando Haddad por corrupção e lavagem de dinheiro pelo pagamento de dívidas com o Caixa 2?
Os desembargadores da 12ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trancaram ontem uma ação penal contra Fernando Haddad por corrupção e lavagem de dinheiro. Foi 2-1. Acolheram um habeas corpus da defesa. A denúncia do Ministério Público apontou que o empreiteiro Ricardo Pessoa, que é citado na Operação Lava Jato como delator, né, pagou com valores de Caixa 2 dívidas de campanha do ex-prefeito com gráficas em troca de futuros benefícios para a empresa dele, a UTC Engenharia. De acordo com o Ministério Público, o petista teria solicitado entre abril e maio de 2013, por meio do então tesoureiro do partido, João Vacari Neto, o sempre eterno João Vacari Neto, o sempre presente nas denúncias, João Vacari Neto, a quantia de R$3 milhões da empreiteira para quitar dívidas de campanha com a gráfica de Francisco Carlos de Souza, o Chicão Gordo, ex-deputado estadual do PT. É um caixa 2, é uma ação entre amigos. A promotoria acusa um repasse na soma de 2 milhões e 600 mil, mas os excelentíssimos senhores desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo acham que é caixa 2. Caixa 2 é crime. É crime. Crime, não tem conversa. Não tem papo. É, pode ser crime eleitoral, pode ser crime penal. É, sobretudo, crime porque é concorrência desleal, inaceitável no capitalismo. E tinha que ser punido por esse crime. Carolina Ercolim, vamos contar.
Vamos contar. É 3.
É 2.
É 1. Em pé.